Livro O Contrabandista de Deus. Autores: Irmão André, John e Elizabeth Sherrill. Áudio 1. Prefácio. Ninguém desconhece que a Rússia e outros países comunistas são hoje bem diferentes do que eram alguns anos atrás. Estão mais abertos, mais receptivos a novas ideias, mais acessíveis ao turista. O que ocasionou esta mudança? Embora os grandes temas econômicos e políticos estejam sendo analisados pelos peritos, um fator pequeno, mas muito significativo, tem sido esquecido pela maioria. É a obra eficaz de um pequeno grupo de homens e mulheres comuns, de um só homem, a princípio, que fizeram a sua parte para mudar o curso da história. Logo que ficamos conhecendo André, sentimos imediatamente que desejávamos divulgar sua história. Havia só um problema. Muito do que se narrava nessa sua história não podia ser contado ainda, pois significaria ameaça de perigo para algumas pessoas. Mesmo na parte em que os fatos eram já de domínio público, certos detalhes precisavam ser alterados. Na maioria dos casos, os verdadeiros nomes não poderiam ser mencionados. Certos lugares e algumas datas precisariam ser modificados. E, é claro, as verdadeiras técnicas usadas para atravessar as fronteiras e levar a cabo o contrabando não podiam ser reveladas. Porém, mesmo com todas essas precauções, a história resultante mostrou-se tão incomum, tão humana, tão cheia de significado para o futuro de todos nós, que sentimos fortemente que precisava ser escrita já. André foi criado em uma cidadezinha holandesa típica e era filho de um ferreiro não muito próspero. Como todo mundo, na década de 50, ele percebeu que um terço do mundo estava sob o regime comunista e este era um desafio tremendo para a nova geração. Como nós, ele sabia que o bloco comunista estava fechado para o Ocidente e certamente, em particular, para um indivíduo sozinho, sem apoio como ele. Como todo nós, ele sabia que não poderia entrar na Rússia, nem na Hungria, nem na Albânia, nem na China e começar a pregar um modo de vida diferente. Neste ponto, sua história torna-se diferente de qualquer outra pessoa do mundo. John e Elizabeth Sherry, Carmel, Nova York, 1970. Prefácio da segunda edição. O contrabandista em nossa casa. Estávamos na sala de visita de nossa casa conversando com o irmão André, então com já 30 e poucos anos. Na ocasião, recolhíamos material para o livro O Contrabandista de Deus e o crivávamos de perguntas a respeito de seu trabalho. Em dado momento, nossa filha Liz, de 8 anos, chegou da escola e entrou na sala correndo. Achávamos-nos no momento importante da entrevista. Falávamos sobre a ocasião em que ele se encontrara com Petrov, em Sofia. Entretanto, quando Liz ou outro de nossos filhos aparecia, ele voltava toda a sua atenção para eles. Liz, disse ele chamando a garota, como foi a aula de ortografia hoje? Todos os dias, ele lhe fazia a mesma pergunta, rindo às gargalhadas. Em seguida, resolveu interromper nossa entrevista para dar um passeio com a menina. Como é holandês, para ele, as dificuldades que temos com a ortografia inglesa constituem motivos de muito riso. É que, na sua língua, como explicou para nossos filhos, é fácil demais escrever. Grafa-se cada palavra do mesmo modo que se pronuncia. Ele achava altamente estranho que a escrita fosse tão difícil em nosso idioma. E nesse ponto, e em tudo mais, aliás, Liz estava perfeitamente de acordo com ele. Nossos três filhos eram loucos por irmão André, e por estar distante dos próprios filhos, sempre que podia, ele procurava a companhia dos nossos. Quando eles retornaram da caminhada, pudemos continuar com a entrevista, mas não sem certa relutância por parte dele. O irmão André não conseguia entender por que tínhamos tanto interesse em escrever aquele livro. Não consigo imaginar por que querem fazer um livro a meu respeito. Afinal, sou um homem simples, filho de um ferreiro. Nem terminei os meus estudos. E, obviamente, esse era o aspecto mais inusitado de sua história. Como fora que Deus pudera escolher um homem com pouca instrução, sem mantenedores, sem o apoio de uma organização missionária e, ainda por cima, com sérios problemas na coluna? E como esse homem conseguira realizar façanhas que pessoas capacitadas e bem assistidas diziam ser impossíveis? Era por essa razão que nós e outras pessoas comuns achávamos tremendamente fascinantes as aventuras do irmão André. Parece incrível que já se passaram 35 anos desde que terminamos aquelas entrevistas e publicamos o livro O Contrabandista de Deus. E mais incrível ainda é o fato de que já foram impressos 10 milhões de exemplares em 35 línguas. E tem mais, explicou o irmão André, numa visita que nos fez no início de 2001. Alguns crentes de países pobres publicaram centenas de milhares de exemplares sem uma permissão oficial da editora e distribuíram esses livros entre os irmãos para incentivá-los no trabalho cristão. E aqui nosso amigo fez uma pausa e nos olhou, meio de lado, com uma expressão de culpa. É, continuou, e eu dei a permissão para eles. Foi errado? Foi. Mas achamos bom ele ter feito isso, e cremos que Deus também achou. John e Elizabeth Sherrill. Capítulo 1. Fumaça e crostas de pão. Desde a primeira vez em que calcei tamancos de madeira, nós os chamamos klompen, na Holanda, eu sonhava com feitos heróicos. Imaginava que era espião em serviço na retaguarda do inimigo, que era um batedor solitário em território adversário, que rastejava por debaixo do arame farpado, enquanto projéteis luminosos ardiam no ar, perto de mim. É claro que não tínhamos inimigos verdadeiros na minha cidade natal, em Witt, quando eu era pequeno, por isso brincávamos de inimigo. Nós, garotos, utilizávamos os tamancos para lutar. Qualquer menino que fosse atingido com um daqueles sapatos de madeira o fora apenas porque não pegara o seu próprio suficientemente rápido. Lembro-me do dia em que quebrei um tamanco na cabeça do meu amigo inimigo Kiss. O que nos deixou aterrorizados não foi o enorme galo que surgiu na testa dele, mas sim o tamanco quebrado. Eu e Kiss esquecemos nossa guerra para tentar consertá-lo. Porém, essa habilidade é coisa que só se consegue com o tempo. E naquela noite, o meu pai, que trabalhara arduamente como ferreiro o dia inteiro, teve de tornar sapateiro também. Naquele dia, papai já havia se levantado às 5 da madrugada para regar e cuidar da horta que ajudava a alimentar seus 6 filhos. Depois, pedalara 6 quilômetros até a ferraria, em Alkmaar. E agora precisava passar boa parte da noite nesse conserto. Fez um sulco na parte do tamanco que ficava no peito do pé, amarrou o arame ao redor do sulco e repetiu o processo no salto. Tudo para que eu pudesse ir à escola calçado. André, você precisa tomar muito mais cuidado, disse em voz bem alta. Papai era surdo e, em vez de falar, gritava. Eu o compreendia perfeitamente. Ele não se referia a meus ossos e sangue, mas a bens que se conseguiam com dificuldade. Havia uma certa família que frequentemente fazia o papel do inimigo em minhas fantasias infantis. Era a família Westra. Por que os escolhera como inimigos, não sei. Talvez por terem sido eles os primeiros que começaram a falar em guerra com a Alemanha, assunto que não era popular em Witt. Além disso, eles eram bons crentes evangélicos. Os seus, Deus o abençoe e se Deus quiser, demonstravam uma submissão por demais repugnante para um agente secreto da minha estatura. Por isso, na minha mente infantil, eles eram meus inimigos. Lembro-me de uma vez em que passei diante da janela da cozinha, no momento em que a senhora Westra estava pondo biscoitos no forno para assar. Encostado na parede, na frente da casa, vi um pedaço de vidro novo e eu tive uma ideia. Ali estava a minha oportunidade de ver se a sorridente família Westra era ou não capaz de ficar tão zangada como os outros holandeses. Peguei o pedaço de vidro e encaminhei-me furtivamente pelas linhas inimigas até a sua retaguarda. A casa dos Westra, como todas as da aldeia, tinha uma escada que levava ao telhado de sapé. Tirei o klompen, o meu tamanco de madeira, e subi. Silenciosamente, coloquei o pedaço de vidro sobre a chaminé. Depois, esgueirei-me escada abaixo e atravessei a rua, colocando-me fora do alcance da vista deles, atrás do carrinho de um peixeiro. Não há dúvida de que a fumaça voltou chaminé abaixo. A cozinha encheu-se de fumaça que começou a sair pela janela aberta. A senhora Westra correu para a cozinha gritando, abriu a porta do forno e começou a abanar a fumaça com o avental. O senhor Westra correu para fora e olhou para a chaminé. Se eu esperava uma enxurrada de palavrões holandeses, fiquei desapontado. Mas a expressão do seu rosto, ao subir escada acima, demonstrava claramente seu aborrecimento. E considerei aquela uma tremenda vitória contra os inimigos poderosíssimos. Outro de meus inimigos favoritos era Ben, meu irmão mais velho. Como um típico irmão mais velho, Ben era apaixonado por trocas. Seu canto, em nosso dormitório do sótão, estava cheio de coisas que haviam pertencido a mim ou aos outros, algo que fora trocado por coisas de que nem nos lembrávamos mais. Seu maior tesouro era um cofre porquinho que pertencera à nossa irmã Martide. Nele, Ben guardava os trocados que ganhava levando recados para o prefeito ou cortando grama para a senhora Mikkel, nossa professora. Os acontecimentos da Alemanha estavam então nas manchetes dos jornais mais do que nunca e em minhas fantasias. Ben se transformava em um alemão muito rico, fabricante de munições. Um dia, quando ele estava fora ganhando mais uns trocados, tirei o porquinho da prateleira, introduzi uma faca na abertura e virei o porquinho de cabeça para baixo. Depois de cerca de 15 minutos de fuga, em que escapei por poucos dos guardas de camisa marrom que patrulhavam seus domínios, eu consegui quase um florim do inimigo. Aquela parte fora fácil. Muito mais difícil era a questão de o que fazer com o produto dos meus roubos. Um florim valia bastante. Era uma fortuna para uma criança de nossa cidadezinha. Chegar com todo aquele dinheiro na confeitaria certamente levantaria suspeita. Eureka! E se eu dissesse que havia achado? No dia seguinte, na escola, dirigi-me à professora e estendi a mão. Veja o que achei, senhora Mikkel. A senhora Mikkel respirou fundo. André, quanto dinheiro para um menino? Posso ficar com ele, professora? Você não sabe a quem pertence? Nem com muita tortura eles arrancariam a verdade de mim. Não, senhora, eu achei na rua. Então você precisa levá-lo à polícia, André. Eles dirão a você o que fazer. A polícia era algo com que eu não contava. Naquela tarde, com medo e tremendo, levei o dinheiro à própria fortaleza da lei e da justiça. Se nossa delegacia fosse realmente o quartel-general da Gestapo, eu não teria ficado mais amedrontado. Parecia-me que dinheiro roubado tinha uma aparência diferente, que revelaria sua origem. Contudo, aparentemente, eles creram na minha história, pois o comissário escreveu meu nome em um envelope, colocou o dinheiro dentro e me disse que se ninguém o reclamasse dentro de um ano, ele seria meu. Então, um ano depois, fiz minha viagem à confeitaria. Bem, meu irmão nunca deu falta da moeda. Aquilo fez com que a brincadeira perdesse a graça. Em vez do prazer de uma sabotagem de retaguarda, o doce tinha o gosto sem graça de um roubo comum. Mais do que tudo, penso que meus sonhos de ação emocionante e minhas fantasias infindáveis eram uma forma de escapar do rádio da minha mãe. Ela era semi-inválida. Seu coração fraco forçava-a a passar grande parte do dia sentada em uma cadeira, onde o seu consolo era o rádio. Mas ela o deixava sintonizado em uma só estação, a emissora evangélica de Amsterdã. Algumas vezes irradiavam hinos, outras vezes pregação. Para os meus ouvidos, aquilo tudo era muito enfadonho. Mas para a mamãe, não. Religião era sua vida. Éramos pobres, mesmo segundo os padrões de Witt. Nossa casa era a menor da aldeia. Porém, à nossa porta afluía uma torrente interminável de mendigos, pregadores itinerantes, ciganos e pessoas que sabiam que seriam bem-vindas à nossa mesa. Nessas noites, o queijo seria cortado em fatias mais finas, a sopa aumentada com água Mas o hóspede nunca seria rejeitado. A economia era tão importante na religião da mamãe quanto a hospitalidade. Com 4 anos, eu era capaz de descascar batatas sem desperdiçar 1 milímetro. Quando eu tinha 7 anos, as batatas passaram para meu irmão menor, Cornélio, e eu fui promovido para altas responsabilidades de engraxar os sapatos. Não os tamancos Klompen de todos os dias, mas os sapatos de couro que usávamos aos domingos. E seria um desastre econômico se um par não durasse 15 anos. Mamãe dizia que eles deveriam brilhar muito, a ponto de o pregador fazer uma pala com a mão para proteger os próprios olhos. Pelo fato de mamãe não poder carregar peso, Ben lavava roupa toda semana. Realmente, ele apenas a colocava e tirava do balde, mas ela era lavada por umas pás que giravam, movidas por uma manivela de madeira. Aquela maravilha tecnológica era o orgulho da família. Revezávamos-nos, substituindo bem no manejo da manivela, até ficarmos com os braços doendo. O único membro da família que não trabalhava era o filho mais velho, Bastian, 2 anos mais velho do que Ben e 6 anos mais velho do que eu. Bastian nunca aprendera a fazer nenhuma das coisas que as outras pessoas faziam. Passava o dia sentado debaixo de um olmo na estrada da represa, olhando o povo passar. Os habitantes de Witch se orgulhavam dos seus olmos. No meio de uma região pobre em árvores, havia um olmo em cada casa e seus ramos se encontravam no alto, formando um arco verde sobre a rua. Por alguma razão desconhecida, Bastian nunca ficava sob a nossa árvore. O seu posto de observação era debaixo da terceira depois da nossa, e ele ficava ali o dia inteiro, até que um de nós o levasse para casa na hora de jantar. Depois de mamãe, penso que eu amava Bastian mais do que qualquer outra pessoa. Quando os aldeões passavam pelo olmo, chamavam-no, recebendo como resposta o seu sorriso acanhado e simpático. Ei, Bas! Durante anos, ele ouviu essa frase tantas vezes que, por fim, começou a repeti-las, as únicas palavras que ele aprendeu a falar. Todavia, embora Bastian não fosse capaz de falar e nem mesmo de se vestir sozinho, tinha um talento estranho e notável. Em nossa pequena sala de estar, como na maioria das casas da Holanda por volta do ano de 1930, havia um pequeno órgão de foles. Papai era a única pessoa da família que conhecia música, e então à noite ele se assentava no pequeno banco pedalando os foles e fazendo soar os hinos de um velho hinário enquanto todos nós cantávamos. Todos, menos Bastian. No instante em que a música começava, Bastian jogava-se no chão e se colocava sobre o teclado, onde ele se agachava fora do alcance dos pés de papai e se comprimia contra o órgão. Papai tocava rudemente, cometia muitos erros, não só porque não podia ouvir bem a música, mas também porque o trabalho de manejar o martelo sobre a bigorna havia feito com que seus dedos se tornassem duros e grossos. Algumas noites, parecia que ele tocava tantas notas erradas quanto as que tocava certas. Para Bastian, porém, aquilo não importava. Ele se comprimia contra a madeira que vibrava, com uma expressão de êxtase estampada na face. De onde estava, não dava para ver que notas papai tocava ou que botões ele puxava. Porém, de repente, Bastian se colocava de pé e dava uns tapinhas no ombro de papai. Ei, Bas! Ei, Bas! Dizia ele. Papai se levantava e Bastian tomava lugar no banco. Ele sempre folheava um pouco o hinário, como vira papai fazer, e geralmente colocava o livro de cabeça para baixo. Depois, apertando os olhos como papai fazia, começava a tocar. Tocava os hinos que papai tocara naquela noite, do começo ao fim. Mas não como o papai os tocara. Hesitantemente, toscamente, cheios de discordância. Bastian os tocava perfeitamente, sem um erro, com tão maravilhosa beleza que paravam pessoas na rua para ouvir. Em noites de verão, quando a porta ficava aberta, uma pequena multidão se reunia em frente da nossa casa, muitos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando Bastian tocava, era como se um anjo tivesse se assentado ao órgão. O grande acontecimento da semana, sem dúvida, era a igreja. Witch está na região dos Polderes, da Holanda, terra que gerações de holandeses roubaram ao mar, construindo diques. E como todas as aldeias dos pôlderes, está situada ao longo de um dique. Tem só uma rua, que é a estrada que se dirige do norte para o sul sobre o dique. As casas são verdadeiras ilhas, cada uma construída sobre uma elevação de terra ligada à estrada por uma pinguela que passa por cima do canal de drenagem. Nas extremidades da cidade, nas elevações mais imponentes e mais altas de todas, há duas igrejas. Ainda há muito ressentimento na Holanda entre católicos e protestantes, herança da época da ocupação espanhola. Durante a semana, o peixeiro conversa alegremente com o ferreiro, mas aos domingos, o peixeiro se encaminha para o norte com sua família, para a igreja romana, enquanto que o ferreiro leva sua família para o sul, até a igreja protestante. E quando passa um pelo outro na rua, nenhum deles parece notar o outro, nem para acenar um cumprimento. Nossa família era exageradamente orgulhosa de suas tradições protestantes. Meu pai alegrava-se, penso eu, com o fato de nossa casa coincidir de estar exatamente na parte norte da cidade. Por isso, lhe dava a oportunidade de demonstrar por toda a extensão da aldeia que estávamos indo na direção certa. Continua no próximo áudio.